Já estão agendados vários depoimentos na CPI mista do Cachoeira, entre eles o da atual mulher do contraventor.
Presidente da CPI mista disse que investigações vão avançar depois da análise de documentos sigilosos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O presidente da CPI mista do Cachoeira, senador Vital do Rego, disse que as investigações no Congresso vão avançar com a análise de documentos e informações sigilosas.
Acusado de comandar um esquema de exploração de jogo ilegal em Goiás e preso desde fevereiro, Carlos Cachoeira permaneceu calado durante o depoimento à Justiça Federal em Goiânia. Repórter Nara Ferreira.
Ao ficar calado no depoimento em Goiânia, Carlos Cachoeira repetiu o que fez quando convocado para depor na CPI mista do Congresso no dia 22 de maio. Orientado pelo advogado Márcio Tomás Bastos, alegou o direito constitucional de permanecer em silêncio e não produzir provas contra ele mesmo. Das 24 pessoas convocadas pela CPI mista desde abril, apenas 9 prestaram depoimento, incluindo os governadores do Distrito Federal Agnello Queiroz e de Goiás Marconi Perillo. 19, entre elas Carlos Cachoeira, ficaram em silêncio. O presidente da CPI mista, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, disse que o silêncio não impede as investigações de avançar a partir da análise de documentos.
A riqueza dessa CPI está na sala cofre, está nas transferências desses recursos. A riqueza dessa CPI está nessa operação criminosa, que faz pelo menos 20 anos que opera no estado de Goiás, que tentou operar ou que operou em outros estados da federação.
Durante o recesso parlamentar, documentos e dados sigilosos estão sendo analisados. Ao fazer um balanço das atividades da comissão, Vital do Rego disse que a CPI vai propor medidas concretas para combater a corrupção.
Oferecer à nação um pacote legislativo capaz de enfrentar crimes de contrabando, crimes de evasão fiscal, crimes licitatórios. Acho que essa CPI tem muito o que mostrar ao país e nós vamos fazer esse trabalho.
Já estão aprovados requerimentos para novos depoimentos, entre eles do ex-presidente da Delta, Fernando Cavendish, do ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô, e da ex-mulher de Cachoeira, Andréia Aprijo. Se não houver prorrogação, a data limite para o encerramento da CPI é 4 de novembro. Uma nova reunião administrativa já está agendada para a próxima quinta-feira.
E já está marcado para o dia 7 de agosto o depoimento da atual mulher de Carlos Cachoeira, Andressa Mendonça.
Para o mesmo dia está agendada a reconvocação do policial federal aposentado Joaquim Gomes Tomé Neto, um dos arapongas do grupo de Cachoeira. O ex-policial já havia sido convocado antes, mas não compareceu, tendo enviado um atestado médico.
E no dia 8 está marcado o depoimento do contador Rubimayer Ferreira de Carvalho. Ele é apontado como responsável pela abertura de empresas de fachada criadas para viabilizar o funcionamento da rede montada por Carlos Cachoeira.
O aumento do déficit da Previdência Social no mês de junho comparado ao mesmo período do ano passado não vai prejudicar a discussão sobre o fim do fator previdenciário. Essa é a opinião do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
O déficit de 2 bilhões e 800 milhões de reais da Previdência Social no mês de junho não vai prejudicar a discussão sobre o fim do fator previdenciário. O senador Paulo Paim, que preside a Subcomissão de Emprego e Previdência, ligada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado, destacou que os números apresentados pelo governo no último dia 25 mostram que a Previdência Social Urbana, onde incide o fator previdenciário, arrecadou mais dinheiro do que gastou. O senador Paulo Paim, que é autor de uma proposta que acaba com o fator previdenciário, frisou que, além de prejudicar o rendimento do aposentado que mais contribui para o INSS, o fator ainda incentiva as aposentadorias precoces.
A manutenção do fator só contribui, inclusive, para as aposentadorias precoces, porque o camarada se aposenta e continua trabalhando. É preciso que o governo acorde, perceba isso de uma vez por todas, entenda que a melhor coisa que temos que fazer é acabar com o fator previdenciário.
O fator previdenciário é uma fórmula de cálculo das aposentadorias que reduz o benefício de quem se aposenta por tempo de serviço e não por idade. O projeto que pede o fim do fator previdenciário determina que seja levada em conta a idade do trabalhador e a soma dos anos que contribuiu para a Previdência na hora do cálculo do benefício, permitindo a aposentadoria com rendimentos integrais para mulheres que alcançarem a soma de 85 e os homens que alcançarem a soma de 95. Com isso, um homem que contribuiu para o INSS sem interrupções desde os 18 anos poderá se aposentar com rendimentos integrais aos 57 anos.
A lei que garante os direitos trabalhistas dos conselheiros tutelares foi sancionada pela Presidente da República e publicada hoje no Diário Oficial da União.
O senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, comemorou a sanção e disse que a nova lei corrige uma injustiça com uma categoria fundamental para a sociedade.
Jim Argelo disse que recebeu várias mensagens de todo o Brasil reconhecendo o esforço do Senado na aprovação da proposta.
O Brasil todo agradecendo pelo Senado ter votado um projeto da nobre senadora Lúcia Vânia, aonde nós valorizamos a condição de relator todos os conselheiros deste país. Então, o Senado entendeu e votamos essa semana, aonde demos mais dignidade para essa profissão, que é quase um sacerdócio ser conselheiro tutelar, porque acompanha as pessoas na hora mais difícil, principalmente as nossas jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, o momento mais difícil.
A primeira vice-presidente do Senado, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, fez um breve balanço da atuação da Casa durante o primeiro semestre.
Ela destacou a aprovação de propostas importantes, como a da chamada mini-reforma tributária, em que o ICMS passa a ser compartilhado entre estados de origem e de destino.
A senadora citou também a proposta que pôs fim à chamada Guerra dos Portos, a que acaba com o voto secreto nas decisões sobre perda de mandato de parlamentares e a criação da comissão de juristas para mudar o Código Penal, entre outras matérias.
Então, esse balanço mostra, sem dúvida, que a atuação dos senadores e das senadoras está sendo uma atuação com muita competência, muito compromisso, muitas audiências públicas, com participação da sociedade civil.
O senador Aníbal Diniz, do PT, disse que o Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica do Acre está permitindo que jovens e adultos possam ter um futuro melhor.
Segundo o senador, o Instituto começou a funcionar há 2 anos com apenas 400 alunos e hoje já conta com mais de 1.100.
Está se buscando fazer a associação, a adequação da vocação natural de cada uma da região com a formação desses jovens para que eles possam estar inseridos no mercado de trabalho e, fundamentalmente, contribuir com o desenvolvimento do Estado do Acre.
Dos 81 senadores, 5 são candidatos a prefeitos nas próximas eleições. E segundo a legislação eleitoral, nenhum deles tem que se licenciar do mandato no Senado para se dedicar à campanha. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba. Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. E Wellington Dias, do PT do Piauí, disputam a possibilidade de assumir as prefeituras das capitais dos estados que representam. O senador Inácio Arruda explicou que, ao longo de toda a sua vida pública, inclusive nos mandatos parlamentares, sempre teve a atuação muito voltada para as cidades. Daí a explicação para tentar agora deixar o legislativo e partir para o executivo.
Cuidar das pessoas, cuidando da cidade, é um debate que eu venho realizando praticamente, eu posso dizer, desde menino, que nós estamos envolvidos nessa discussão sobre a cidade. E a eleição municipal é uma grande oportunidade de você pôr em prática tudo aquilo que você já tratou, já discutiu, já materializou, seja em lei, seja em programas.
O senador Wellington Dias pensa de forma semelhante. Esclarece que tem uma identificação muito grande com a capital do Piauí. Por isso, decidiu se candidatar.
A cidade onde eu moro, onde eu vivo, onde crio meus filhos e, se Deus quiser, onde quero ver crescer os meus netos. E é uma oportunidade de poder trabalhar o desenvolvimento de forma integral. Teresina é uma cidade que tem muitos avanços, mas cresce muito desigual.
Segundo a legislação eleitoral, não há necessidade de parlamentares que concorrem a cargos de prefeito ou vice-prefeito se licenciarem dos mandatos no período das campanhas. mas caso vençam a eleição, precisam renunciar ao mandato para assumir o cargo de prefeito.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.